Gente, boa noite! O Precisamos Conversar é daqui a pouquinho e hoje temos a Mili Lacombe aqui com a gente.
Yeah.
Essa jornalista e escritora de mão cheia. Vamos falar sobre Copa do Mundo, sobre reconhecer os erros e sobre assumir para a sociedade e para a família a própria orientação sexual. Não sai daí de jeito nenhum. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas parceiras de bancada. É muito prazeroso estar aqui com elas sempre, gente. E hoje temos uma convidada muito especial com a gente, que é a Mili Lacombe! Aplausos, senhoras e senhores! Ela é escritora, jornalista, roteirista, corintiana... Mais alguma coisa? Roceira atualmente.
Sapatão de sítio.
Sapatão de sítio. A gente pode chamar sapatão de sapatão hoje em dia?
Pode, como é que é? Pode.
Se tiver intimidade.
Exatamente. É. Eu acho assim, quando a gente se autorrefere, é legal. Se você tem intimidade, é legal. Mas aí vem um homem e me chama de sapatão só pra ofender.
Aí não pode. Tá bom? Muito prazer em ter você aqui. A gente queria isso há bastante tempo. E ela chegou no momento ideal. Vocês já sabem por quê, né? Também quero apresentar a vocês, como se vocês já não conhecessem, nossas musas todas. Sara Zara, nossa filósofa das redes.
Sarita.
Super estilo. Hoje ela tá louríssima.
Hoje
ela
vem de
Paquita. E pré-candidata, tá, meu bem? Márcia Tiburi, nossa escritora. E também a nossa teacher.
Que tá de folga hoje, né?
Tô de folga.
Hoje
veio aí uma que escreve mais que eu, você viu?
Hoje é um duelo. Quem tem mais livros publicados, vamos saber em seguida. E a cantora Açucena, que finalmente voltou de uma turnê pela Colômbia.
Saudade também de vocês, viu? Vocês fazem falta na minha vida.
Você na nossa. Mas que bom que você voltou.
Mas voltei com o axé colombiano pra cá.
Uau!
Dá pra sentir, querida.
Queremos saber tudo, tudo no detalhe. Bom, então é o seguinte, você vai poder assistir também o Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Gente, a Mili faz análises muito profundas de assuntos que vão do futebol ao amor. E sempre com a lente do feminismo, como ela mesma diz. Mili, você tem um relacionamento estável com o futebol?
Não, é abusivo.
Boa, já
é um relacionamento abusivo, eu tenho consciência dele, eu não consigo sair. E eu tento mudar o futebol, aquele erro que todos nós cometemos, né? Para que eu possa permanecer. Mas assim, todas as mulheres que trabalham com futebol vivem esse relacionamento abusivo com o jogo.
É, e a gente vai aprofundar esse assunto hoje aqui para vocês. Porque para quem não sabe, Mili foi a primeira mulher a ser comentarista de futebol na TV. Tá lançando o livro A Terra é Redonda, junto com o jornalista Jamil Chad.
Genial esse título, hein?
Nosso amigo querido. E olha, é imperdível. Eu dei umas folheadas aqui, vou devorar esse livro ainda hoje. Mas olha, é imperdível porque tem uma mescla de futebol com política, com sensação. É um futebol sensorial também que vocês trazem, é muito lindo. Eu vou roubar uma citação, tá? Do livro. O futebol é vestir a camisa do time do coração após a derrota e dormir com ela. Nossa, que frase linda. Atualmente eu não estou conseguindo dormir com a camisa do Brasil, por exemplo, mas a do Corinthians dá.
Super,
né?
Super.
Fala mais sobre esse livro pra gente, Mili.
Então, uma ideia do Jamil, na verdade. A gente ficava trocando uma ideia sobre futebol, Jamil e eu, né? E ele falou, Mili, porque também o Jamil, ele é indormível, né? Eu soube que o apelido dele é esse. tô aqui trazendo o apelido dele. E ele também escreve livros em série, né? Uhum. Então ele falou, por que a gente não transforma essa nossa troca de mensagens em um livro?
Serial Writers.
Exato. E a gente escreveu esse livro em 2 meses e meio, assim. A gente começou no começo desse ano, foi indo, acabou que a gente queria publicar antes da Copa e rolou. É uma troca de ideias. A gente não concorda com tudo. Ele defende a camisa amarela, por exemplo. Eu defendo uma camisa vermelha para a seleção. Mas a gente dialoga e é isso que é bonito sobre a vida.
Não, e é tão lindo porque é uma troca de cartas, né? Apesar de ter sido por e-mail.
É.
Mas é uma troca de cartas, coisa que não existe mais hoje em dia. Você parar e você ler e você argumentar e você responder. Eu achei bonito, assim, essa forma como vocês encontraram, né? De fazer esse debate. É imperdível esse livro, viu, gente? Então, bora falar do quê? De Copa! Não dá pra não falar que essa será a Copa mais complexa de todos os tempos. Em uma época de fascismo, de extrema-direita pelo mundo, de guerra, e com quem? Trump no poder.
E a Copa sendo lá, né?
A Nossa. Copa sendo lá, no Canadá, também. No México, Cláudia Sheinbaum dando um show, como sempre, e os Estados Unidos realmente recebendo... as comissões, os atletas, de uma maneira terrível com essa política absurda de imigração, né? Apertem os cintos que o piloto está presente e fazendo atrocidades. Mili, eu vou começar logo com você.
É. Então, o que aconteceu ontem, ou anteontem, um árbitro que fica na cabine do VAR, que é aquela cabine que analisa, né, que os lances do campo, fez um gesto de supremacia branca. Não sei se vocês viram isso, né? Não há dúvida do que ele fez ali. Não resta a menor dúvida do que ele fez. A FIFA decidiu, foi perguntar, a FIFA falou, vou investigar. Qual foi a investigação da FIFA? Virar pra ele e falar assim, meu querido, foi um gesto de supremacia branca?
Ele falou, não.
Eu tô muito feliz de estar aqui. Ele não disse, imagina, de maneira nenhuma, eu não sou um nazista. Isso é repugnante. Não, ele muito calmo disse isso. E a FIFA falou, de boa então, cara, segue aí apitando.
Cara,
mas aí a gente tem que comparar que a FIFA fez com o Haiti. Vocês viram o que a FIFA fez com o Haiti?
Sim, também.
Tirou da camisa do Haiti o ano de 1803, que é o ano da batalha, que os ex-escravizados venceram simplesmente o exército de Napoleão. É a única história contada num livro lindo que se chama Os Jacobinos Negros, de um povo que era escravizado, que tentou, o Napoleão e a França tentaram fazer com que eles voltassem a ser escravos, e eles disseram de maneira nenhuma. E tem a história da última batalha, que os soldados de Napoleão estão se preparando para lutar, e eles escutam os soldados haitianos cantando a Marselhesa. E eles pensam, contra quem que a gente está lutando? O que, que é isso que a gente veio fazer aqui? E a Ilha de São Domingos, na época, venceu essa batalha. Então, é um ano muito importante. Conta para o mundo que nós podemos vencer os mais fortes. E isso não pode ficar na camisa. Óbvio, né? Para o mundo liberal, capitalista, não pode. Então, a FIFA mandou tirar. Então, assim, luta antirracista não pode. Gesto de supremacia branca, tá tudo bem para a FIFA.
Ou seja, como gostar de futebol... Depois disso, como respeitar essa gente? Eu andei vendo aquela série bonitinha, aquela série do Brasil 70, que era tudo assim, a gente fica comparando, né? Eu vou contar um segredo, que eu já vou começar sendo antipática, mas eu acho que aqui no nosso programa dá pra ser...
É a sua função, tudo bem.
Gente, eu assisti o jogo...
É legal na vida pessoal, tá, gente?
É, eu sou super ótima, assim, mas realmente, sinceramente, eu tive que esconder, eu escondi. Inclusive de quem estava assistindo comigo o jogo com o Marrocos, porque na hora que o Marrocos fez aquele gol, eu fiquei muito feliz.
Nossa,
e eu tive que esconder, aí eu fiquei assim, veja, um gol, meu Deus, aconteceu um gol. Eu fiquei torcendo pro Marrocos, eu tenho que dizer, e quando eu via aquela pessoa, assim, esteticamente comprometida que é o Neymar, sabe,
que acha que é o técnico da seleção, ele vai lá dar conselho pros parceiros de bonézinho virado.
E que se acha o gostoso. Eu fiquei assim, gente, é isso aí. É o espírito dessa seleção, desses caras que são ruins de... Podem ser cada um deles muito craque na sua parada, mas estão lá todos desengonçados, jogando muito mal, todos destreinados, sem charme, sem bossa. E aí a gente fica lembrando dos velhos craques. E fica lembrando também das mulheres que jogam muito bem, porque toda vez que eu vejo um jogo, eu lembro da Marta. Marta é a tal, né? Pra mim.
Pra mim também.
Ai, desculpem que eu fui antipática.
E o ano que vem não vai ter Copa do Feminino no Brasil?
Sim. Vai ser, assim, o ano que vem a gente não está preparado para sentir o que a gente vai sentir. Eu já estou adiantando aqui, que não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser uma usina de circulação de afeto como a gente nunca viu. Os mais preconceituosos vão ser arrastados por essa onda de amor e de paixão.
Ai, que bom.
E aí o futebol feminino vai virar paixão nacional, como deveria ter sido sempre, né? Você assistiu o jogo da seleção, Sucena?
Assisti, cheguei na Colômbia em cima da hora... Tava muito cansada.
Agora, você vibrou mim, com o gol do
Vini? Vibrei muito.
Foi um golaço, né?
Não, na real, eu sofro, porque eu fui criada numa família onde meu pai, ele é amante do futebol. Meu pai é de assistir Globo Esporte, de ler sobre futebol, ele é um flamenguista roxo, de um avô botafoguense no sertão da Bahia. E de um tio, eu tenho um tio que é tio Germano, que é o tio do meu pai, que é extremamente flamenguista. Assim, o primeiro comentário dele do dia é sobre escalação do Flamengo, é sobre... Então, assim, eu cresci. Teve uma época que quando o Flamengo ganhou, acho que é 98 ou 99 com o gol de Petkovic. 2001, acho que é 2001. Uhum. Do Vasco, que eu vi que a cidade inteira saiu de rubro-negro. Isso fez parte da minha criação, assim. O futebol, na verdade, eu sempre fui um menino muito desengonçado. Sempre amei futebol, isso é interessante. Aí meu pai me levava, né? Eu não conseguia jogar bola. Eu assistia pra ver os jogadores de futebol. Evidentemente. Aí meu pai inventa de me levar pra eu ficar um pouco mais macho. Um pouco não, né? Nem eu nunca fui. Mas aí ele me leva e ninguém me escolhia, porque eu era horrível. Aí um dia, sentada entediada no banco, eu comecei a interpretar Whitney Houston por os meninos da reserva. Eu fui, assim... depois meu pai me deu uma baita coça, porque, enfim, uma criança...
Ah, você apanhou?
Não, coça... não apanhei, brigou comigo, mas enfim, só pra dizer que o futebol sempre foi muito presente na minha vida, e até hoje eu não consigo, quando é Copa do Mundo, gente, alguma coisa acontece, mesmo com a distância... Da relação com o Flamengo, da relação... É muito cultural, como o Brasil... Você chega no mundo, eu tava na Colômbia, as pessoas sabiam o dia do jogo do Brasil. Aí eu fui fazer uma escala no Peru, e eles sabiam no
Peru. Eu sabia que você
era aí, essa é a Juliana. Cara nossa. Então, as pessoas sabiam. Eu lembro que eu cheguei no hotel, que eu tinha uma escala, mas ainda fui jantar por ali, saí do aeroporto, fui jantar. E as pessoas sabiam que o Brasil ia jogar. Ou seja, a gente tem enraizado para o mundo, a gente construiu, de fato, uma identidade nacional a partir do futebol. Perigosa
muito.
Ou não, uhum. Gostosa, abusiva ou não, uhum. É nossa.
Uhum. E você, Sara Zara, me conte, você assistiu o jogo?
Eu tinha que lavar a cozinha, eu tava com a cozinha muito suja.
Tava ocupada.
Não, aí mentira!
Mas você podia trazer alguma informação assim.
Comprei
de bastidores.
Comprei um Maridão, que é um produto maravilhoso, que eu joguei no azulejo, ficou brilhando.
É verdade?
Que produto bom. Você
chama Maridão mesmo?
Maridão, leva pro sítio. Oh. É bom.
Tem o quê? Tem cloro ativo?
Que é uma mistura de um monte de trem, que é as que mistura dentro assim. Caca, você tá...
Sara, você não gosta de Maridão?
Eu não gosto agora, comprei o Maridão.
Eu tenho preguiça de futebol, mas não é nem por causa do esporte, é porque o que ele virou. Eu lembro da Copa de 2000, foi 2002 que ganhou?
Foi.
Que aí eu lembro que foi uma festa maravilhosa lá em BH, eu morava lá ainda, né? E aí o pessoal comemorou, o clima era outro, a gente se entregava pro futebol porque os jogadores incentivavam isso.
Gente,
eu não consigo separar.
De madrugada, Sara, de madrugada.
Eu também não consigo.
Quem tá jogando. Aí eu olho pra um, outro, essa Copa aí, pra mim não é nem sobre Copa do Mundo. É sobre todo mundo tinha que sair de lá. Era pra evitar. Fala que, ó, toma, é WO que fala, né?
É.
Dá a taça pros Estados Unidos, fala, pode ficar, enfia na bunda essa taça e vem embora. Porque desde o dia começaram a anunciar que o Trump tava proibindo uma galera de entrar,
exatamente,
né? Que não ia poder
da
ir todo
Somália.
Mundo.
Como
é que eu falei, gente, mete o pé nisso aí. Faz um negócio de rolemã, como é que faz? Cada país faz lá um negócio
Sara,
de rolemã, faz uma brincadeira.
Eu acho que você tem razão, sabe? Tem mais um detalhe. Mesmo o Vini, tá? Fez um puta gol legal. Foi legal o gol dele. Tem uns caras até que jogam, mais ou menos.
Tem preguiça
mas, assim,
do Vini.
Cara,
tem preguiça do
cara,
povo todo.
O cara tinha... Eu fiquei sabendo que ele fica fazendo propaganda de bet também. Uhum. Aí,
aliás,
pelo amor de Deus.
Segura aí, que esse tema a gente vai aprofundar
meu negócio
daqui a
nem
pouquinho.
As bets mais com os jogadores. Que as bets, pra mim, já tá... Eu já tô conformada. É o formato que eles existem enquanto homens que me irrita, entendeu? Uhum. E aí, como eu sei algumas coisinhas por fora, eu fico mais irritada. Aí eu fico pensando, mano, não é sobre a Copa, é sobre eles. Porque o ego é deles, entendeu? O nome é deles, não é a Copa do Brasil, é a Copa do Neymar. Olha a pirraça que foi feita. Então, por mim, podia acabar com a Copa esse ano.
Mas,
tá?
Olha, eu quero voltar pro jogo, porque nosso programa hoje temos... A gente pode desperdiçar a presença ilustre de Mini Lacombe. Eu quero saber, e o Ancelotti, hein? O que você tá achando dele? Eu li uma coluna sua que meu irmão, Rui Fernando, me mandou. Ele me manda todas as colunas da Mili. Então, um beijo, Rui. Você também é o meu assistente, meu consultor para assuntos futebolísticos.
Curador da Juliana.
Por aqui. Mas eu li uma coluna sua muito boa, mas vamos meter o pau nesse Ancelotti, vai, Então, o microfone é todo seu.
Então, eu acho algumas coisas a respeito do Ancelotti. Porque assim, o futebol é formador de identidade nacional. No Brasil, ele também forma subjetividades, né? Então, o futebol aqui, a gente pode gostar ou não, mas a gente precisa reconhecer a importância que ele tem para a formação da nação, né? Quando a gente olha para o futebol da maneira como a CBF olha, que é assim, é exclusivamente um negócio, e esse time precisa apenas ganhar, você deixa de usar o futebol como veículo de identidade nacional. Uhum. Então, a gente em campo não é mais o Brasil. Ou é um Brasil que é o Brasil institucional, que é careta, covarde, conservador, racista, oligárquico. É assim que a gente existe hoje em campo, né? Quando nós éramos o Brasil das frestas, como diz Luiz Antônio Simas, que é o Brasil do carnaval, que é o Brasil do samba, que é o Brasil das benzedeiras, que é o Brasil dos Círios de Nazaré, que é o Brasil de Canudos, que é o Brasil do 2 de julho na Bahia, esse Brasil já foi para o campo. E a gente mesmo, no meio de uma ditadura, torceu para esse Brasil. Então, tática é política também. A maneira como a gente existe em campo é política. Tudo isso para chegar no Ancelotti. Quando a gente vai para uma escola tradicionalmente boa do futebol, que é a italiana, mas culturalmente oposta à nossa, porque é defensiva, é uma outra escola, e a gente absorve os métodos, a tática, a estratégia, a técnica do colonizador, que é o que a gente faz, acabou tudo. Não tem para onde ir daí. O Ancelotti só funcionaria se ele fizesse uma imersão no que é o Brasil verdadeiro. Ele não fez isso.
Ai, ótimo
ele,
isso.
Ele cedeu.
Fez no carnaval, quando ele deu aquele beijo triplo, aquela confusão toda. Só isso.
Isso.
E a propaganda de cerveja também tá. Ele tá fazendo várias... na conta dele.
O fato dele levar o Neymar, gente, assim, o Neymar não tem condições físicas há 3 anos. O Neymar não tem condições técnicas há 3 anos. Ele não tem condições clínicas há alguns meses. O que é que ele está fazendo lá? Ele está lá para deixar os parças calminhos, porque ia ter jogador ali que ia sentar e chorar se o Neymar não fosse. E ele está lá porque ele faz circular dinheiro. Ele está lá porque é bom pelo dinheiro.
E o único
pelo
que mercado. Parece que não baba o ovo dele é o tal do Endrick.
Exato.
Que é um atleta de verdade, né, Mili? Não, vamos falar do Endrick, vai.
Ele que tem mais.
O Endrick é o Brasil. O Endrick é o Brasil. O Endrick tem. Ele é. Eu não sei se vocês viram, porque ontem vazou uma explicação do porquê que o Endrick não
está. Eu li
isso?
Sobre ele.
A explicação seria: o Ancelotti acha que ele é desobediente. Gente, assim, tudo que a gente tem de melhor nesse país chama desobediência.
Ai. Criatividade.
É onde a gente só brilha. É na rejeição, é no desacato. Então, quando ele vai pegar o Endrick para colocar numa casinha da disciplina, da obediência, ele vai matar o menino. E é isso que estão fazendo com o futebol brasileiro. Então, ele só vai escalar quando o Endrick for taticamente obediente. Aí fodeu, gente.
Mas vem cá, e o Endrick é um exemplo de um grande atleta, porque ele, pelo que me consta, dorme cedo, não vai pra balada, sabe? É. Faz as suas obrigações de atleta, e na verdade ele é desobediente em campo, taticamente, porque ele é atacante, né?
Ele é insubmisso.
Precisa ser livre.
Ele é insubmisso.
Ele é insubmisso. E outra, que esse Ancelotti também é italiano, né, gente? A Itália tá, assim, muito...
Não,
enfim,
tá,
a minha tá na cabeça é dele. Fala, não, tem Sarah. Um recalque, né, gente? Eu acho que tem um recalque. Você falou isso um dia. Acho que é impossível a gente não colocar o inconsciente na cena. E óbvio que isso deve pesar.
Melissa, acho que não é confiar demais, não? Você pegar a Copa do Mundo e colocar na mão de um cara que é da Itália, que não tá participando do torneio. Não é muita confiança?
Então, é que isso é comum em seleções. Tem outros treinadores de outros países, tem brasileiros que já dirigiram outras seleções.
Mas
sabe?
Aqui é como o Filipão, dirigiu tá Portugal. Frente,
então, entendeu? É que não dá pra tirar um inconsciente, eu concordo com isso. Mas eu acho que eles são tão vaidosos que chega uma hora que quando ele tá ali, é meio, eu vou ganhar esse negócio aqui, custe o que custar, sabe? Não sei, assim, o que me incomoda mais é ser uma escola muito diferente, ele estar negando a nossa cultura, tá colocando em campo um Brasil covarde, um Brasil careta, um Brasil conservador.
Lembra do Brasil do 7-1?
Isso.
Eu acho que essa seleção só me dá aquele cheiro de 7-1.
É praticamente
daqui a
mesma.
Pouco vai rolar um 7-1.
Vai rolar um 9-1 dessa vez, né?
Já teve um 7-1 ontem ou anteontem, não foi?
Coração.
Alemanha e Coração.
Uma coisa que é interessante, vocês estão comentando, a Sarah falou, né, de 2002, eu até lembrei da madrugada, que a gente acordava de madrugada, porque era no Japão e na Coreia.
Sim.
A Copa, pra ver o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Cafu, o Roberto Carlos, enfim. Eu também, eu tinha 6 anos quando a Copa de 94 aconteceu, então eu lembro dos meninos maiores descendo a rua da casa da minha avó, gritando. Foguete, desse Brasil, né? Que a Milly comentou. É, esse Brasil profundo, esse Brasil que se vê representado para além de rede social, para além... É um Brasil que se vê em campo jogando. Isso é muito bonito, realmente. É, mas é interessante uma coisa que eu não tenho como não trazer o Nelson Rodrigues, que foi a primeira pessoa, quando eu entro na faculdade, que me traz uma visão mais crítica do futebol antes da Milly, né? É, quando eu entro na USP, e aí eu vou ler A Sombra das Chuteiras Imortais, que é um clássico sobre o sintoma do vira-latismo, que é de onde vem, inclusive, o conceito que a gente usa muito no programa, e desse não entendimento que talvez esse técnico, que é de uma escola, inclusive, tradicional do futebol, a Itália, é tetra, a gente não pode esquecer disso. Talvez por isso ele tenha sido convocado. Mas é muito interessante que se entenda que ele vem de uma outra... escola mesmo. Uhum. É como se eu, sou da escola da MPB, chamasse, sei lá, alguém da escola da salsa, que é muito diferente de mim, e não compreendesse muito bem. Porque samba, eu estava na Colômbia, onde tem muita salsa, mas ou samba não ópera, é salsa.
Que é mais distante ainda.
É, então, é justamente, ou da. Muito bem colocado. O da ópera, que é muito mais distante ainda. Então, quando a gente vai entender que o Brasil não se compreende ou não quer se compreender, na verdade, as classes dominantes não nos compreendem. A gente já escolhe um técnico italiano ou um técnico europeu porque a gente já não se compreende enquanto um Brasil possível de uma autogerência, de um autogoverno, de um autorreferenciamento. A gente tem possibilidade de ter técnicos pretos, inclusive, que quase não tem, né? Tem isso também, não, né? Não existe técnicos pretos. Pretos no comando de...
homens brancos são os técnicos, né, gente?
Justamente.
Então, isso que a gente está falando. Então, o inconsciente tem que ser considerado nos processos, a raça, a classe, as questões coloniais e gênero, obviamente. Sim. Porque o futebol ainda é um assunto de homens. Claro, a gente está vendo uma Copa do Mundo que é um assunto de homens. Eu acho, enfim, não sei qual é o nosso assunto na nossa pauta, mas eu acho sempre tão interessante também a gente poder falar das mulheres, e você falou que o ano que vem vamos ter esse momento assim. Esfuziante, né? Que a gente não está preparado para isso, eu achei isso tão interessante. Mas é interessante também a gente ver como é um espetáculo de homens, em que a gente assiste os homens. E claro, se você curte ver aqueles corpos masculinos, a beleza masculina. É, porque você fica ali, nossa, que pernas, nossa, que músculos, nossa, que barriga tanquinho.
É o corpo atlético.
É, então, tem uma beleza nisso também que eu acho interessante, sabe? A beleza, a gente poder avaliar a beleza do esporte.
Então, mandei um vídeo pra Sara, falei, olha esse goleiro da Nigéria.
Ah, o Maduca, que nem tá na Copa,
olha o tamanho desse
homem.
Ela já me veio com informações que já deixou de ser bonito.
Gente, eu achei que era IA aquele homem, achei que era inteligência artificial.
Primeiro, antes de eu achar gostoso, eu vou dar uma olhada assim, né? E vou nas mães de jogadores, que eu conheço alguns, pra poder pesquisar. E aí, esse moço aí, o mais gostoso que tava rolando, que todo mundo tá querendo, rumores, tá? Supostamente, pra não falar que eu não vi com meus olhos, tem relatos de abandono paterno, né? De uma separação marcada por questão, assim, mais agressiva. Então, pra mim, já perde a gostosura toda. Eu milito até na delicência. Isso. Se não for assim, pra mim não desce.
É um clássico, né, Milly?
É,
no futebol masculino, a gente não nos é dado o direito de ter ídolos. Porque quando você olha para o campo e vê alguém que joga muito bem, se você for pesquisar a vida dessa pessoa, a chance de você encontrar coisas ali que você não vai gostar é grande. E como você falou, a gente não pode... É só a partir de uma situação de muito privilégio na vida que você pode dizer, eu não me importo com o que ele faz fora de campo.
Gente, o Garrincha, né? E Elza Soares. Dizendo que Elza Soares apanhava do Garrincha, que é um dos mais adorados... Muito. Da nossa
história.
E ela
ficou com ele até o final, cuidando dele.
Gente, a história do Pelé também, né? Com a filha dele.
Então,
triste.
Eu desconsiderei aquele homem. Eu fui no tal do comício que teve em Belo Horizonte uma vez e Sandra tava lá. E aí ela... Esse negócio, né, de crente contar testemunha, essas coisas. E ela tava contando. E ela chorava muito falando que ela queria o reconhecimento do pai, que era o Pelé na época. Eu era criança, já peguei um... Eu acho que já tinha ali um resquício de alguma coisa disso. Eu não consegui admirar o Pelé nunca mais quanto jogador, entendeu? E aí parece que a pessoa se reduz, né? Todo o talento dela se resume àquilo ali que marca muito.
Então, mas você sabe
uma coisa
pessoa.
Controversa para dizer. Quando o Pelé morreu, tem uns 2 anos ou 3, né, mais ou menos.
Acho que foi em 21.
Eu fiquei muito triste, 22. Assim. Porque eu acho que ele foi... Eu consegui separar Esse cara que errou muito, que inclusive tem histórias assim com a Xuxa, né? Que vocês sabem que é a minha ídola, não sei o quê. Muito difíceis. Mas ele em campo, realmente é um negócio que me enchia os olhos de ver. Assim, lógico que eu vi depois, né?
Era bem absurdo.
Meu pai me mostrava. Mas eu não consegui cancelar o Pelé, sim, por exemplo.
Você sabe que tem um texto de uma jornalista argentina a respeito do Maradona, que também tem histórias, né?
Horrível.
Do Maradona.
É verdade.
E é muito bonito esse texto, porque assim, o Maradona fora de campo, ele na luta política, né, ele era correto, né, ele queria um mundo outro, mas na performance como homem, ele também foi violento, né, há relatos que ele foi violento. E essa jornalista diz, ela é uma jornalista feminista, e ela fala, me deixem amar o Maradona, porque a gente tem que lidar com essas contradições na vida. Ser mulher e gostar de futebol é encontrar lugares dentro de você para conseguir pelo menos acomodar aquele cara que fora de campo fez pela Argentina o que ninguém fez. Porque assim, depois da guerra, a Argentina viveu uma guerra colonial com a Inglaterra nos anos 80, né? Em 82 a guerra foi declarada. Em 86, a Argentina e a Inglaterra se encontraram na Copa do Mundo.
Isso foi
e
lindo.
O Maradona fez um gol de mão. E o Maradona fez um gol que ele driblou todo o time inglês. E aquilo foi lido na Argentina como uma forra da guerra. Aquilo deu confiança e autoestima para o argentino e para a Argentina. Então, é esse o lugar. O machismo e a misoginia são tão violentos com a gente se vê nessa situação de ter que acomodar um cara como Maradona. E ela escreveu, o texto é lindo.
Então, Mili, isso que você está falando me faz pensar que o futebol também é um exercício de democracia. Então, lembrando a história das mulheres que ficaram proibidas de jogar futebol desde 1941, naquele decreto do Getúlio Vargas, até 1982, né? E aí o esporte passou a ser regulamentado de novo e deixou de ser proibido, né? E aí você vai pensando, as mulheres estão entrando no mundo de novo, entrando na vida pública, entram no futebol de novo. Claro que são dois mundos paralelos, o mundo dos homens e o mundo das mulheres no futebol. Mas a gente está entrando, tá? Portas e caminhos estão se abrindo e as mulheres estão abrindo isso também no... No chute, né? Na briga.
Como tudo, né?
Como
nada
tudo.
É muito fácil.
Então, e aí eu acho que uma coisa que é legal é a gente poder olhar para esses esportes, a gente tá falando aqui de futebol, e aprender que tem olhares, muitos olhares. O que você tá falando é, podemos olhar pelos diversos caminhos. Esses homens, no final das contas, estão sendo homens numa cultura patriarcal, exercendo os seus privilégios, inclusive os privilégios que eles têm, porque são homens visados, desejados, idolatrados e tal. Vocês sabem que eu organizei, eu queria contar isso também, eu organizei um dossiê pra revista Cult, que é esse aqui da filosofia do futebol.
Olha ela.
E ela
não gosta de futebol, diz que não entende.
Então, mas aí, que eu fui, a coisa do olhar, do que eu fui falar? Eu fui falar, gente, de questões filosóficas, do futebol como metalinguagem. Uma coisa que sempre me intrigou é isso. Por que que as pessoas que gostam de futebol, vivem dentro do futebol, acham que o futebol é autossuficiente, que quem não tem time, não torce, não sabe a escalação, não sabe nada de futebol. E eu li uma penca, tava contando pra Milha aqui, eu li todos os livros sobre futebol, inclusive eu não teria escrito Complexo de Vira-Lata sem ter lido todos os textos do Nelson Rodrigues e muitos outros relacionados a esse assunto. E aí, uma coisa que sempre me intrigou foi isso, né? Pensar o futebol como uma linguagem autossuficiente. E uma linguagem que é autorreferencial, por isso, investigando isso, é que eu entendi que quem não tá dentro... tá fora, que quem não tá dentro fazendo o jogo daquela linguagem não participa de jeito nenhum. E aí eu chamei uma galera pra escrever e chamei até o Raí, que fez um lindo texto sobre
esse
o pé.
Esse é todo certo.
Esse é um cara legal. Mas chamei uma menina também que fala sobre mulheres e futebol, e tem muita literatura, muita gente na antropologia, na sociologia, no direito, um monte de gente olhando no campo da saúde, um monte de gente olhando para o futebol das mulheres e fazendo esse atravessamento de gênero que sem o qual não haverá futuro no mundo e nem no futebol.
Já que você citou o Raí e que temos aqui uma corintiana ilustre, eu quero dar uma dica para vocês. Tem um documentário chamado Democracia em Preto e Branco, do nosso querido Pedro Asbeg, que está nas plataformas de streaming, talvez esteja ainda no Prime Video, que conta essa história da democracia corintiana que o Sócrates instituiu, né? E que, assim, se você não sabe o que é, vale a pena pesquisar, sim, né, Mili?
Sim. Você quer contar? Vocês viram o prefeito de Nova York citando isso?
Isso, Sócrates.
É assim, isso eu acho. A importância do futebol está nessas histórias, sabe? Futebol não é sobre ganhar e perder. Mas existe o núcleo duro do futebol que acha que são os resultadistas. O resultado é tudo. Futebol não é isso. Futebol é um campo, como a gente falou, de construção de subjetividades e circulação de afeto. Então, quando essa história do Corinthians chega ao prefeito de Nova York e ele fala dela para o mundo inteiro ouvir. Isso é o futebol. Vale muito mais do que um título mundial.
Ah, total.
Isso vale muito mais do que um título mundial, sabe?
Eu acho que o futebol, ele podia ser um pouco mais punitivo, sabe? Porque, pra mim, hoje, eu vejo futebol brasileiro, por exemplo, como uma máscara ou como uma vestimenta de invisibilizar crime dentro do que o homem pratica dentro do futebol. Porque não é mais sobre o time, né? Não é sobre o esporte. O goleiro Bruno, por exemplo, eu acho absurdo qualquer time de futebol que se considere um time mesmo, contratar um cara como o goleiro Bruno, que foi condenado por aquele tipo de crime. Não é mais sobre, goleiro Jô foi preso porque não pagou pensão alimentícia. Mas tem muito, tem homens matando mulheres, tem homens estrupando mulheres, fazendo estupro coletivo e continua levando aquela idolatria e o nome do time, sabe? Aí eu peguei uma birra, mais um ranço, uma gastura, porque eles se escondem lá dentro. Aí eles usam o futebol pra defender esse cara. Os homens se unem pra defender o goleiro Bruno, porque ele é um goleiro, Bruno, entende? Aí eles colocam, atrela o futebol, atrela o time, atrela tudo, e o cara continua vivendo tranquilamente. Acho que eu peguei essa... Podia ter, sabe assim, praticou isso, foi condenado, acabou a carreira. Não tem mais jogo, não tem mais time, não tem mais contratação. Mas eu acho que ele fica muito aberto, sabe? Aí não...
É que o futebol é a última fronteira em que o machismo vai morrer. Machismo e misoginia vão ter morrido em todos os lugares antes de morrer no futebol. Porque o que acontece é que esses caras se reúnem, é um clube muito fechado deles. A masculinidade, ela é narcísica, né? Então eles estão ali um pelo outro.
E se apoiam, né?
E se apoiam. E dentro desse clube, eles podem dizer, eu te amo. Eles podem se abraçar, eles podem se beijar. Quando as mulheres entram, a gente começa a ver o que eles estão fazendo. E eles não suportam isso. Porque é o lugar em que eles podem ser vulneráveis. Em que eles podem dizer, eu gosto de você, cara, vamos comigo nesse lugar, eu tô triste, nosso time perdeu, vamos chorar. Quando a gente entra, a gente flagra. Na hora que a gente flagra, eles entendem o que está acontecendo. E eles não suportam isso.
Eles então, se sentem emasculados.
Emasculados.
Né? Eles são diminuídos na sua virilidade. Né?
Exatamente. Então, a gente rompe com isso. Estamos dando uma chance para eles se humanizarem. Mas ainda é muito forte a broderagem. Então, eles precisam... A masculinidade, ela tem que se reproduzir todos os dias. Né? Eles têm que renovar a carteirinha de homem todos os dias lá dentro. E com a gente lá, fica mais difícil. Porque a gente está apontando o que a gente vê. Então eles não toleram a gente lá dentro. E a gente vive isso até hoje.
Vem cá, só se fala em Copa do Mundo, mas nós não podemos esquecer do mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. E a Mili é uma voz ativa na defesa dos direitos dessa comunidade. Ela teve o primeiro amor com outra mulher aos 16 anos, pelo que nós pesquisamos aqui. Esperou o pai morrer para contar para a mãe que era gay ou sapatão, como ela mesma disse, isso. Atenção.
Disse.
Né? Ela disse. Ainda hoje, gente, não é fácil sair do armário, né? Eu ouço falar muitas histórias de pessoas que preconceitos acontecem dentro de casa, mesmo hoje, nessa geração atual de jovens, que, é claro, estão muito mais esclarecidas, que estão muito mais... Já se fala muito mais abertamente sobre essas questões, mas não em todos os lugares, né? Não é um assunto ainda resolvido para a nossa sociedade.
Não.
Por que você acha, Mili?
Porque a gente tem que falar da questão de gênero também aí dentro e dessa ideia do que é família, né? Porque a ideia do que é família, ela é central para a manutenção de uma sociedade heteropatriarcal autoritária, né? A família reproduz hierarquias. Então a gente é ensinados e ensinadas desde pequenas a entender que quem manda é o homem, a mulher obedece e os filhos reproduzem heterossexualidade. Isso é muito funcional para o capitalismo, para o liberalismo, porque a gente já se doutrina ali dentro do núcleo mesmo. Então, enquanto a gente não mudar a ideia do que é família, a gente não vai conseguir sair dessa situação. A comunidade LGBTQIA+, paga a conta da manutenção desse sistema, assim como as mulheres também e as pessoas negras. Então, a gente precisa também fazer assim, para mim, eu sou uma mulher branca, de classe média alta. É difícil sair, mas não é tão difícil. Uhum. Como se eu fosse uma sapatão negra periférica. A gente tem essas camadas, sabe? Então,
Você é pan, né? Você sabe que ela se autodeclara pansexual.
Eu sou o mais da legenda.
Ela é o tudo.
Você é o futuro da humanidade.
Ou não também, né? Porque acho dependendo do que for.
É o futuro. Vamos Sucena,
com a palavra Sucena. Vai, fala um pouco mais sobre... Como é que foi quando você teve essa conversa com seus pais?
Cara, trazendo a Mili, né, a fala dela sobre a família, eu me lembro que quando eu começo a me compreender, na verdade, já me compreendia, mas esse desabrochar pro mundo, o primeiro monstro que eu encontrei nessa odisseia da transição foi a família. E a quebra dessa fidelidade, porque existe um cordão umbilical que precisa estar na nossa cabeça mantido, e é como se eu estivesse traindo todas as expectativas genitais lançadas sobre mim. Eu tenho desde 2017, estou tentando escrever um livro que eu nunca consegui terminar, que é uma autoficção, na real, sobre a literatura... Eu vou até contar um pouquinho de uma... Claro, é autoficção, porque tem muito de mim e tem muito que eu inventei ali. Então, de uma pessoa que se... Ao transicionar, se vê nascer. Mas há de ter, assim, tanta coragem, tanta força fundida de dentro para se colocar no mundo sem o colo necessário para se criar amada. Porque agora eu vou nascer só sem o colo de mãinha, sem o colo de painho. Então, assim, e esse só, ele é muito cruel. Porque é só que a gente fica e sai do armário. No início, não é todo mundo que tem a sorte. Pelo contrário, a minoria que tem a sorte de sair do armário com o colo para se criar amada e amado. Porque e essa ideia... Mas aí a gente vai inventar a nossa família. Quem vai ser essa nova família desse processo? Eu tive a sorte de estar numa universidade pública. Onde muitas discussões políticas estavam acontecendo, onde o feminismo me abraçou e me chamou pelo nome, onde o feminismo me deu calcinhas, onde o feminismo me deu maquiagens, batons, me deu elementos assim, de conexão com o signo do feminino, e fui abraçada pelas minhas amigas feministas. E foi muito importante... esse abraço, porque de repente você não tá louca. De repente eu não sou um pecado ambulante, porque essa ideia do pecado ambulante, da anomalia e anomia, né? Anomia é quem sai da norma. E anomalia é o tratamento que a gente recebe dos familiares. Tem gente da minha família que até hoje não me chama pelo meu nome.
Nossa!
E aí,
não, insiste no nome antigo.
Insiste. E aí você tem que dar aquela ignorada e não se aproxima mais. Eu tenho tias que
corrige?
Me defendem.
Não,
eu nem faço.
Não?
Não, eu deixo. Eu tenho tias que já falam assim: você não aprendeu ainda? Deixo meus tios, meus sobrinhos. Eu ignoro.
Como as pessoas são autoritárias, né, gente? E essas pessoas autoritárias é que fazem a família virar uma ideologia, que é o familismo, que é isso que a gente está denunciando aqui. Tem muitas maneiras. A família também tem que ser uma instituição democrática. Há muitas maneiras de constituir família, de fazer família, não necessariamente a família do patriarcado heterossexual reprodutiva, do casalzinho branco com seu filho, casalzinho branco na pirâmide da injustiça sexual que a gente já conhece.
Antes de passar para a Mili, eu quero só fazer mais uma dica para você que está começando agora a se letrar no feminismo. Quando eu comecei a fazer esse programa ano passado, eu comecei por dois caminhos: o livro da Márcia Tiburi, Feminismo em Comum, e esse da Mili Lacombe com a Paola Lins de Oliveira, que é um livro muito didático, muito fácil de ler e assim, com muito material importante para você entender o que é o feminismo. E é um livro fácil, é gostoso de ler, então me ajudou muito no meu letramento, que ainda está em curso,
de
né?
De todas nós.
Mas
vamos
eu quero
ler,
falar com ler. Você, eu escutei você falando no podcast da Tati Bernardi, como é que você contou para sua mãe, em que momento da tua vida, e como você contou para sua mãe que você era gay. Você pode reproduzir essa história pra gente?
Claro. Meu pai, eu nunca senti necessidade de falar, porque a gente sempre teve uma relação muito afetuosa. Eu nunca precisei fingir alguma coisa que eu não era na frente dele. Saía eu, ele e a minha namorada, e a gente ia jantar, e tava tudo bem. Meu pai sempre me tratou como um sujeito pleno, desde sempre, sabe? Eu não era menina, eu não era menino. Eu era alguém que ele respeitava como sujeito.
Que maravilhoso.
Lindo, é maravilhoso, assim. Lindo. E é uma história bem, também, dessas
raro,
contradições.
Aliás, é raríssimo, muito raro.
É raríssimo. Durante muito tempo, eu falava assim, meu pai foi um homem perfeito. Ele morreu no ano 2000, e eu falava, meu pai foi um homem perfeito, sabe? Ele fez eu acreditar em mim desde sempre, ao contrário da minha mãe, que sempre me minou. E há pouco tempo, minha mãe me mostrou uns cadernos que ela escrevia quando eu era adolescente, e eu descobri um outro homem. Eu descobri um marido. Um marido violento.
Ui.
Não violento de fisicamente, assim, mas um marido que nunca deixou ela trabalhar fora de casa e dizia coisas do tipo, cadê a nota fiscal do supermercado? Cadê o troco? Sabe? E quando eu li isso, eu tive que me reconciliar com aquele homem que pra mim era perfeito, e tive que reconciliar com aquela mulher, que pra mim foi, na minha adolescência, ela tinha sido monstruosa. Por que que ela foi daquele jeito? Quem era meu pai, quem era minha mãe? Isso aconteceu agora, gente.
Nossa,
meu Deus.
Isso
aconteceu
agora. A vida é muito bonita, né?
É muito bonito.
Como a gente vai passando por ela.
Surpresa.
Mas tudo isso, porque você perguntou, já até
não, eu perguntei como é que você contou pra sua mãe que você saiu do armário, que parece uma cena de filme, atenção.
Então, nessa época, eu ainda não sabia de nada disso. Então, ainda tinha essas duas figuras pra mim, né? Aquela mãe que impedia eu ser quem eu queria ser, e o pai que me dava toda a liberdade para eu ser quem eu quisesse ser. Nunca tinha dito à minha mãe que eu era uma mulher lésbica, mas assim, ela já tinha ido à minha casa, ela viu uma cama de casal em que eu dormia com a minha amiga, entendeu? Uhum. E quando meu pai morreu, eu morava nos Estados Unidos, voltei pro Brasil e fiquei na casa da minha mãe. E aí um dia a gente foi para algum lugar, eu dirigindo, ela no carro, é essa cena,
essa
não é?
Essa cena.
É. E ela falou alguma coisa, eu comecei a reclamar do trânsito, ela falou assim, ai meu Deus, você tá com o mau humor das solteironas, aí já tem toda a questão do gênero, isso, né? Só que eu pensei assim, ela sabe que não é o caso, não sou exatamente uma solteirona. Aí eu pensei comigo, se ela falar mais uma vez, eu vou dizer, eu vou realmente agora no meio da Santo Amaro parada, eu vou dizer o que eu sou. E aí ela falou de novo e eu não consegui dizer. Aí na terceira vez eu falei, mãe, você sabe que eu não sou solteirona, você sabe que eu sou uma mulher lésbica. Falei, eu acho assim, eu sou gay. Ela olhou pra mim, olhou pra rua, abriu a porta e saiu andando. Saiu andando no meio dos carros. Ela não voltou. E ela ficou sumida por 6 horas. E eu fui pra casa dela e liguei para minhas irmãs, pro meu irmão. Um dizia, ela se matou. O outro dizia, ela foi comprar uma arma.
Ela morreu de inveja.
Minha irmã caçula falou, se tranca aí. Você quer vir pra cá? Se tranca aí. E aí aquilo virou uma cena assim, absolutamente distópica. E eu pensava, será que ela vai me matar? E assim, a gente sabe o número de pessoas, sim, né? Mas enfim, pra resumir essa história, homofobia tem cura. Minha mãe está irremediavelmente curada.
Ah,
o remédio chama amor.
Ai, que sim, bom.
É. Ela se dá bem com as minhas ex-mulheres. Eu falo disso com ela. Ela fala disso comigo. Eu falo, mãe, é porque ela fala, ai, vou sair com a minha amiga. Eu falo, mãe, tá vendo? Você acabou a vida que nem eu.
Com as suas melhores amigas. Mulheres não, não são as melhores companhias. É, mas você teve essa conversa na tua casa ou nem...
Ninguém nunca perguntou, então eu não respondi.
Maravilha.
Eu não precisei falar, porque eu acho que uma das formas que as pessoas LGBTQIAPN+ tem medo é de contar e ser expulsa de casa, né? Acho que o primeiro sinal de vulnerabilidade é esse. Uhum. Pra onde eu vou caso eu não seja aceito.
Isso.
E eu saí de casa sozinha com 14 anos, então não tinha medo de nada, não tinha por que contar. E como meu pai e minha mãe nunca perguntou, então, né, se um dia aparecer de eu me casar com uma pessoa que eu queira, eu apresentar pra eles. Aí o formato já não é comigo, tem que esperar chegar na hora. Se for mulher, travesti, homem, mulher trans, homem trans, aí já não é comigo mais. Aí eles têm que... Né, ninguém paga mais conta até hoje, gente.
Olha, eu não tenho experiência nisso, porque como vocês sabem, eu sou heteronormativa, né?
E é muito recalque, amiga, eu também sou.
Eu sou. Até gostaria de ser mais livre, mas enfim, eu sou aquele padrão ali. E tá tudo bem, tô feliz assim. Mas tem uma história que eu quero compartilhar. Vou pesar o clima, tá? Já vou avisando a vocês. Que tem uma história. Um amigo gay, maquiador, morreu de AIDS, né? E quando eu fui ao velório dele, era muito meu amigo. Quando eu fui ao velório dele, a mãe, terrivelmente evangélica, estava ao lado do caixão e ela estava aliviada com a morte do filho. Porque ela não aceitava ele ser homossexual e dizia, agora ele encontrou Jesus. Ela preferiu, ficou muito claro para mim ali, ela preferia ver o filho morto do que saber que ele era um homem gay. Olha o que pode acontecer, né? Olha onde o preconceito pode levar as pessoas, né?
Nossa, horrível. Horrível. Eu tenho uma história que é ao contrário, que é comigo mesma. Eu tenho uma filha, né, que tem quase 30 anos. E aí ela sempre namorou meninas e meninos, uma bagunça lá, maravilhosa. E ela tem várias amigas, meio assim, mas que ficaram lésbicas. E ela acabou, faz tempo que ela só namora menino, né? E eu, um dia, cheguei pra ela e falei assim, ô, minha filha, já que você namora os dois, por que que você não escolhe de uma vez as mulheres? E aí ela se matava de rir, mandava áudio pras amigas e me falava, mãe, você é a única mãe da turma que quer que a filha seja lésbica. Minhas amigas todas escondem.
Mas é um desejo
ser
recalcado. Ai, eu sou totalmente recalcada.
Não, mas é que, gente, é muita travessia na vida, né? Mas eu realmente, eu acho que eu fico entre a perversão e o recalque. Porque eu realmente só tive namorado homem na vida. E ainda tenho, né? E eu acho legal. Porque eu acho também uma coisa legal nos homens. Os homens que eu conheci, pelo menos, eles nunca estavam nem aí. É uma coisa muito boa. E eu me relaciono com os homens muito de igual para igual. Então, assim, eles me deixam em paz. Porque um homem nunca quer saber muito. Os homens que eu gosto são aqueles que estão na vida deles, né? E eu fico na minha vida. Então, dá tudo certo. Eu acho que as mulheres são muito afetuosas, muito... Eu acho que eu teria dificuldade, uma mulher muito colante,
não,
sabe?
Não, outra coisa que eu percebo nas minhas amigas gays é que todas terminam e depois ficam amigas. Isso, é um negócio
é um rebuceteio. É legal. Isso é muito legal.
A gente até deu um nome.
É o rebuceteio.
Isso é maravilhoso, eu amo.
Casa rápido, mas é legal.
Bom, por falar nisso, seu livro O Ano em que Morri em Nova York, é seu primeiro romance com viés autobiográfico, a protagonista vai do paraíso ao inferno em poucas páginas, porque desconfia que tenha sido traída pelo amor de sua vida. Pior que foi, viu, gente? É a história da cura de um amor. Ai. Você é bastante intensa no amor, né, Mili? E no sofrer por amor.
Sim.
Muito.
Assim, houve uma versão minha pré-menopausa que era muito intensa.
Opa, gostamos muito desse assunto.
Era muito intensa e sofria demais e achava que eu jamais conseguiria levar a vida sozinha.
Até porque é canceriana, como isso, você nos contou.
Exato. Né? Mas a minha versão pós-menopausa, gente, ela é maravilhosa. Ela é autossuficiente. Quer dizer, ninguém é, né, na verdade, assim. Mas eu amo agora estar sozinha, ficar sozinha. Não estou num relacionamento. Me dou muito...
Vamos abrir um edital.
Vamos ver se ela quer, calma.
Meu rebuceteio, ele me sustenta, ele é a minha família. E o meu irmão também, eu tenho duas irmãs, minha mãe tá viva, mas assim, a minha família é o meu rebuceteio também. E eu sou feliz assim, a minha versão pós-menopausa, ela olha pra minha versão pré-menopausa e fala, amiga, por que tanto drama, sabe?
Pra que tanto sofrimento se no céu há o lento deslizar da noite? E pra vocês, meninas, como é que é? Você sofre de amor? Você
eu
sofre
sou dramática.
De amor?
Porra, senão eu não seria cantora e compositora doída. Nossa, eu sofro de amor demais.
Ela é um bolero. Ela canta de um tudo, mas
eu sou meio... Né? Lupicínio Rodrigues fez o hino do Grêmio, né? Falando de futebol de novo. Que é uma das histórias mais lindas, que ele de um time racista na época, né? Não vou falar assim do Grêmio, mas essa era a qualidade, justamente. E o hino do time é de um grande compositor brasileiro, que é o Lupicínio Rodrigues, que é o sambista da dor de cotovelo.
E é maravilhoso.
É maravilhoso.
Até a pé nós iremos. Então, para o que der e vier.
É mesmo.
Eu sou dessa laia de compositoras e compositores que sofrem. Quando eu tô desiludida, meu amor, eu vou pro banheiro descer no azulejo.
Eu também sou, eu adoro, enfim. Encosta na parede.
E eu sou assim, eu sou dramática.
Eu sou o contrário, gente. Eu faço pesquisa antropológica. Toda vez que eu namoro um sujeito, eu trato aquilo como se eu estivesse numa expedição, fazendo uma pesquisa de campo.
Antropológica.
E todos eles me inspiram personagens e literatura. E é muito interessante você chegar perto dos homens, assim, porque eles são também muito variados, sabe? Apesar do combo, assim, genético, né? Ou filogenético básico, eu acho eles sempre muito interessantes. Então, eu sempre olho como uma pesquisa.
Deixa eu contar uma fofoca da Márcia pra mim, que a Maria não sabe. Ela fez uma festa de divórcio uma vez.
Ai, que maravilhoso,
que foi bombada, gente. Não foi a melhor festa da vida?
Ah, foi a melhor festa da vida. Não, foi um negócio melhor do mundo, assim. Eu inspirei muita gente e foi maravilhoso, gente, porque eu lutei por aquele divórcio de um sujeito, assim, que não queria, eu acho que ele não queria, não sei porquê, mas sabe que meu primeiro marido também, o pai da minha filha, também demorou uns 10 anos pra assinar aquele papel? Foi um negócio assim que parece que eles têm uma esperança de que você vai voltar. E eu queria contar um negócio pra vocês. Eu acho que não tem nada mais anti-sex appeal do que um ex, né? É diferente. Eu acho que com as mulheres é mais legal. Porque os homens ex, gente, eles são tão sem graça. Você fica assim se olhando. Como eu pude?
Eu nem vou contar pra vocês.
Juliana, samba, Juliana!
Sara, olha o marido vendo, meu lindo, eu te amo. Vai. E você?
Não, eu nunca sofri. Eu queria ter sofrido de amor até
você
hoje.
Você nunca sofreu
não deu
por
tempo.
Amor? Peraí, atenção. Amor. Você nunca deu. Sofreu por amor?
Não, não é o lado bom de ser atípico é que é muito funcional. É muito decidido. A pessoa fala, não te quero mais. Acabou. A sua cabeça entende. A pessoa não me quer mais, então vamos querer outras pessoas.
É daqui pra frente.
E aí, se me incomoda, eu tentei um relacionamento na semana retrasada. Eu achei que ia ser muito bom.
Sério? Na semana retrasada?
Sim,
durou
semana retrasada. Durou 23 horas.
Sério?
E era pra durar mais. Mas a pessoa me levantou 5 horas também pra treinar. Acabou. Sabe esse botão de desliga aqui? Desligou automaticamente. Quando ela falou assim, não, vamos treinar. 5 horas da manhã, 14 graus de São Paulo. Aí desapaixonei. Aí, infelizmente.
Cara,
mas eu quero,
cara, por causa disso, cara.
Mas é porque mexeu na minha paz. Hein? Tira o amor do lugar, entendeu? Aí eu desapaixonei.
Ah, mexeu na minha paz.
É, eu acho que eu amo a minha paz.
Isso,
e aí,
isso é muito importante. É. Não mexa na nossa paz, porque aí realmente não tem... Olha, eu não vou nem falar. Bom, vamos mudar de assunto.
Agora não, conta.
Não,
Juliana não quer contar.
Conta, Juliana.
Imagina, o Eduardo Moreira é debaixo do chicotinho.
Não faça. Pensa que o quê? Não faça isso comigo hoje, não. Não. Gente, em 2006... Vou voltar um pouquinho no tempo. Em 2006, faz tempo, hein? Milly disse ao vivo que o goleiro do São Paulo, o Rogério Ceni, estava envolvido em uma suposta falsificação de documento. Pouco importa isso 20 anos depois, mas o jogador ligou para o programa, que era ao vivo, que ela era a única comentarista mulher do momento da história do Brasil, e rebateu a Milly. Na época, Milly foi posta na geladeira, na TV Globo, e um tempo depois reconheceu o erro e pediu desculpas. Eu achei isso tão lindo. Foi muito difícil fazer isso?
Foi muito difícil, porque assim, uma coisa é você errar no mano a mano ou num ambiente privado. A outra coisa é você errar em rede nacional de TV, com milhões de pessoas vendo, né? Então, tem aí um tombo muito grande. Aí, quando alguém diz, você errou nesses termos, assim, acho que a primeira reação de todo mundo é se defender, né? Não, imagina, alguma coisa assim. Eu lembro que, assim, a geladeira me deixou em casa... sozinha, eu tava começando um relacionamento que duraria 10 anos, então eu também fiquei com muita vergonha, porque sabe, você tá naquela época que você tá se exibindo pra pessoa,
tá se comprovando,
claro. E eu lembro, assim, duas vergonhas grandes, assim, o que que essa mulher vai pensar de mim, e meu sobrinho, que era, na época tinha 12 anos, era muito São Paulino, e o Rogério Ceni era o ídolo da vida dele, Então, e eu era a ídola da vida dele. Então, eu vi a dificuldade dele para entender o que estava acontecendo. Eu lembro que uma vez era aniversário dele, pouco tempo depois eu levei ele numa loja do São Paulo para comprar uma camisa, e ele pediu a camisa do goleiro reserva do São Paulo. Tadinho! Ali eu falei, oh meu Deus do céu, o que eu fui fazer com esse menino? Mas enfim, eu fiquei em casa tentando entender o que aconteceu, e essa viagem ela é muito difícil, né? Porque você tem que olhar no espelho e ver por que, que você errou, o que, que te levou ao erro, né? Pedir desculpas nunca é fácil. Né? Reconhecer o erro nunca é fácil, verdadeiramente, assim, porque a gente não pede desculpas para que a outra pessoa fale, ah, ok, não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com a gente reconhecer dentro da gente esse erro, né? Então, esse erro, ele foi muito importante na minha vida, ele me colocou num rumo certo, porque assim, eu estava me tornando uma pessoa bem, bem intragável, assim, sabe, a televisão mexe com você, né?
Com a vaidade, né?
Com a vaidade, eu saía na rua, as pessoas me reconheciam, sabe, eu lembro uma vez que eu estava num restaurante com esse relacionamento que estava começando, e veio uma mulher na minha direção, e eu fiquei ereta, assim, eu falei, ela vai querer um autógrafo, sei lá, e ela falou, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, claro, e ela falou, onde você comprou sua bolsa? Eu queria morrer. Sabe? Então, eu acho que o que tava...
agora eu vou dar um autógrafo.
Minha mulher vai ver como eu sou importante. Então, eu acho que me colocou num rumo melhor na vida, sabe? Eu não sei o que eu me tornaria se eu continuasse pelo caminho que eu tava. Então, eu honro esse erro.
É maravilhoso. Isso é tão lindo que você falou. Como é que é pra vocês, meninas, assumir o erro?
Pegando esse gancho dela também e sua pergunta, eu conversando com a Bluebel um dia no podcast, a gente chegou na conclusão que o fracasso nos aproxima muito mais da nossa humanidade do que o sucesso, porque o sucesso nos tira do chão, né, e infla o nosso ego a tal ponto que, enfim, pode alcançar as estrelas. Mas quando a gente está no fracasso, a gente se encontra com nossa própria vulnerabilidade, e isso é muito incrível. Para mim, lidar com o erro é importantíssimo. Eu fui aprendendo desde muito criança. Assim, meus pais sempre foram muito bons educadores nesse sentido. E não só comigo, de ter empatia comigo, como com as pessoas. Porque geralmente, ainda mais eu, que era uma criança, um menino super afeminado, que não era nunca aceito nas rodinhas, que nunca fui bom em nenhum esporte. Ainda bem que eu encontrei a música como refúgio. Na escola tinha uma dificuldade enorme de me concentrar na escola, eu acho que por todas essas pressões, essas questões que me afligiam muito. Mas conversando com uma amiga, né, puxando a história do erro, para mim o erro é fundamental. Não existe crescimento sem erro, não existe formação de consciência sociopolítica, crítica sem o erro. O erro é própria da nossa formação, inclusive das nossas positividades. E aí, sempre lembro desse papo com a Ana Treia, que é uma musicista fenomenal, que hoje mora na Espanha. Ela fala assim, que aos homens, os homens têm o mérito de errar e eles se apoiam no erro. As mulheres não podem errar. E ela, como musicista, ela sentiu muito que quando o cara erra na música, o outro cara já bate assim na rodinha. Aqui passa, vem cá, faz isso aqui. Se uma mulher erra, é porque ela é mulher, ela errou. Uhum, uhum. Então, assim, ambientes extremamente machistas, como o futebol, e todos os ambientes são extremamente machistas, né, na real. A televisão, enfim, quem domina a maioria da TV, quem domina o backstage da música, quem domina são homens, então mulheres não podem errar na música. E ela me deu uma lição muito linda quando ela falou que a gente precisa aprender a acolher os erros das nossas irmãs. Uhum. Acolher os erros das nossas iguais como um processo de construção mesmo, de nossa beleza. Por exemplo, as mulheres no futebol, é importante que se diga, taticamente ou tecnicamente, como as mulheres no carro. Os homens podem errar no carro, mulheres não. As mulheres não podem errar no futebol, os homens estão errando o tempo inteiro no futebol. Só que os homens, desde criança, desde pequenininhos, eles são incentivados, eles são, qual que é o nome? Quando você coloca dinheiro, quando você... Eles têm tudo...
Eles são, mas eu acho favor. Que esse caso específico que aconteceu com a Millie essa história, ela se perpetua há 20 anos justamente por ela ser uma mulher.
Ah, então.
Porque se for, os homens erram o tempo inteiro, falam merda, desculpa.
O Romário agora com...
O tempo inteiro, o Romário, boa.
Agora, isso vai virar o quê? Vai virar nada.
Nada, nada.
Com a Fernanda Gentil.
Aliás,
é um privilégio.
Gente, horrível.
O privilégio,
olha só.
Perdão, né?
Ele veio a público depois falar sobre esse assunto e ele fala o seguinte: ah, não, eu acho que a Fernanda Gentil, ela é uma das 10 comentaristas que mais entendem de futebol. Isso foi coisa da imprensa, a imprensa que aumentou essa história. Mas ele não pediu desculpas.
Não.
Não.
Os homens têm o privilégio.
Você pediu desculpas pro Rogério Ceni.
É, não, eu não cheguei a pedir desculpas pra ele. A gente se encontrou numa audiência conciliatória, porque teve um processo, né?
Nossa, então... desde tudo.
Teve.
Ele ficou ofendidinho.
O povo ofende, faz.
Homem ofendido, entendeu?
É isso
também.
Mas pedir desculpas é uma coisa que é extremamente importante e difícil. Reconhecer o próprio erro é o primeiro passo. O segundo passo é pedir desculpas. Fala,
eu acho tudo isso lindo, mas tem que botar na conta também que os homens têm esse privilégio do perdão, o direito do perdão já é antecipado. E as mulheres, e na contramão, as mulheres são culpabilizadas antes. Então, quando uma mulher comete um erro, o erro dela é turbinado. E um homem, quando comete um erro, o erro dele é amenizado. Então, já tem esse cálculo aí que faz parte da ginecropolítica do nosso sistema. Aí eu queria dizer uma coisa horrível pra vocês. Eu sou uma pessoa horrível, porque eu sou uma pessoa sempre já desarrependida. Eu, desde menina, sou uma pessoa desarrependida. Eu sempre fui fazendo do meu jeito. E eu sei que eu fui errando, mas assim, eu pratiquei um negócio que eu chamo de filosofia da vaca. Que, aliás, como dizia o Nietzsche... Na genealogia da moral, é muito melhor você ser uma vaca do que um homem moderno. E a filosofia da vaca diz, cagando e andando.
Ai, que maravilha!
Não, gente, porque
eu vou
assim...
Até anotar isso aqui, ó.
Eu sempre fui assim, eu já errei 500 mil vezes, mas eu nunca acho
ninguém
que é tão
morreu,
grave.
Ninguém morreu, ninguém matou.
Não,
né,
então... matei, não estuprei, não espanquei, não ofendi. Posso ter chamado alguém de feio, alguém de chato, posso, sei lá. Mas assim, de boas, as pessoas também me chamaram, já me disseram cada coisa. Estamos, como dizem, kits. E eu, tipo assim, nunca... processei certos vagabundos que encheram a minha paciência, e eu já fui processada por vários vagabundos que encheram a minha paciência.
Porque
então
eles se ofendem a
homens,
a moral, ah, né, masculina.
Quando eles não têm nenhuma, aliás, né? Então a gente tem um negócio chamado liberdade de expressão na nossa Constituição, que deve ser usado a favor da democracia e não da mistificação desses vagabundos todos. Mas acho legal a gente pensar nisso, né? Amor ao fracasso é um negócio lindo. Sara escreveu um livro chamado Uma Fuga Perfeita Sem Volta.
Eu tava lendo,
eu tinha que zoar.
Essa aqui tá um monte também.
Eu tinha que zoar.
É Guerra dos Livros. Escreve mais, minha gente.
E lá no tal do livro esse, tinha um negócio chamado Sociedade, é um romance chamado Sociedade dos Amigos do Fracasso. A pessoa, para ser aceita, ela tinha que chegar e contar, assim, um fracasso daqueles que dá vergonha. Não podia ser uma coisinha qualquer. Tinha que ser um negócio, assim, que a pessoa realmente ficasse com mal da cabeça, 20 anos de análise, fosse se confessar no padre, fosse pedir perdão de joelhos e algo do tipo. Só que é isso, né? Gênero, raça, classe. Se atravessa esse negócio todo. Esses caras, por exemplo, que estão aí destruindo o planeta, tinham que estar pedindo desculpas para todo mundo. Aliás, eles deviam sair do planeta, deviam ir com Elon Musk para alguma estação espacial e nos deixar em paz.
O trilhardário do pedaço e as pessoas comemorando. Uhum. Deixa eu contar para vocês. Se alguém é trilhardário, alguém tá ficando mais pobre. Esse alguém é você, meu amor. Pois então aplaude mesmo.
É isso aí.
Sem contar que o trilhardário fez a saudação nazista na posse do Trump, né?
Além disso,
mas aí, não nos fizesse, esqueçamos. Ia ser até esquisito se não fizesse. É. Já era de se esperar.
Pois é, esses caras estão aí.
Ô, Sara,
faltou
você
bem.
Responder. Você pede desculpas?
Eu ando com a camiseta branca na mochila já.
Ah, é? Quem me conhece
onda,
sabe como é que é.
A internet hoje é a camisetinha e o rabo de cavalo, né? Eu boto a peruca.
Sem maquiagem.
Aí eu peço desculpa. Debaixo do chuveiro, de preferência. Esse dia eu tive que pedir desculpa pros machos, que eu falei um negócio no vídeo, eles eram me xingando. E aí eu falei, cara, tá bom, eu pedi desculpa. Mas eu tava sem tempo. Aí debaixo do chuveiro eu fiz um vídeo, tomaram banho com o toque e tudo. Falei, o tempo que eu tenho.
Mas o que você faz de mal pra precisar pedir desculpa?
Eu existo, Márcio. graça. Pois aí é. Eu existo. E eles não gostam que cutucam.
E vai existir unha, né? Cada vez mais, porque ela é pré-candidata deputada federal.
Deus me ajude.
Deus te ajude. A mulherada também.
Deus te protejam. Eu acho que a Fernanda Gentil, quando o tal do Romário falou com ela, ela pediu falar assim, mas você tá falando comigo enquanto jogador ou senador? Porque era pra você estar lá, né? Trabalhando, você tá aqui discutindo copo. Porque, gente, ele não tá de licença, tá? Tem um monte de
eu
gente.
Eu achei que ele tava. Ele
não tá de licença, tá lá fazendo bobiça e trabalhando no horário de
ele
serviço.
Ele senador pode, ele não tá de não. licença. Ele não. ganha 46 mil fora os penduricalhos. E tá ganhando uma grana da Cazé TV.
E ainda dando torra nos outros.
Com certeza.
Pois eu fosse Fernanda ia questionar. Falar assim, mas é enquanto senador ou enquanto jogador? Porque, né? Temos duas funções aqui.
O machismo, ele é tão perverso que coube a ela fazer o gerenciamento da situação. Porque foram perguntar pra ela. E ela falou, não, gente, eu não peguei isso no meu coração. Ele não quis dizer isso. Porque que, se ela fala o contrário, o que acontece com ela?
Ela é cancelada. Cancelada, mimimi.
E ele é muito grande.
Mas ele, ah, mas ele não, não chegou jogador. No coração porque ele não conseguiu, é muito pequeno.
Não vou nem falar.
Deixa
não,
eu falar ele, uma ele outra coisa.
Até jamais o inimigo
tem
não
a ver
chega.
Com o NBA. É o Rômulo e o outro, que eu esqueci o nome, que narram a NBA... fizeram uma brincadeira com uma colega de trabalho deles, sim. a Alana, que é uma mulher lindíssima, que entende muito de basquete, e fizeram uma brincadeira machista, misógina com elas, e eles são da mesma equipe de trabalho, e o que aconteceu? Você ficou na geladeira um tempão. O que aconteceu com ele, com os dois? Ficaram suspensos por um jogo. Só.
Um
e mais nada, e tá tudo bem, né? Olha a diferença de tratamento.
E é esse machismo da voz doce, né? Que foi o que o Romário fez, porque ele tava falando com uma voz muito doce.
Sim.
Muito educado, então tem a passabilidade da violência.
Passivo-agressivo, né?
O passivo-agressivo e o machismo que se veste de piada, né? Que tirou pra merda a colega de trabalho. A gente, tudo bem, a gente fica aqui um jogo fora e volta.
É pra da Leila pegar o dinheiro que ela tem, que é muito, e criar um universo de esporte só de mulheres e tirar esse povo todinho, inclusive a grana.
Mas você sabe que a Leila, ela andou fazendo uma polêmica, o pessoal tá puto com ela, porque quem tá devendo pensão não entra no jogo do Palmeiras.
35 homens foram presos no estádio.
Leila, olha, parabéns pra você. Tinha que ser
Leila.
Quem? Ó, tinha que ser quem? Uma mulher.
Por que não colocou
sempre.
A Leila como técnica do
a coragem
da Copa
é feminina,
mundo,
galera.
Peraí, que uma coisa, outra coisa. Gente, eu não acredito que o programa acabou.
Acabou.
Foi muito bom o programa hoje. Mili, muito obrigada pela sua ilustre presença. Você não só nossa colega de feminismo, mas uma pessoa que nós admiramos. Você... é uma pioneira na TV, falando sobre esses temas que a gente agora traz aqui. Você e Márcia Tiburi também, muito pioneira, muito linda.
Não, referências reais.
Referências reais. Então, é muito importante ter você aqui. Quero te agradecer, viu?
Nossa, amamos gente, muito. Eu sou fã de cada uma de vocês, no particular. E agora também nesse conjunto que vocês formaram aqui. Eu assisto vocês. Então, obrigada por esse espaço. Obrigada por eu estar aqui. Se eu puder pedir para as pessoas me seguirem no Instagram, que é onde eu... A
com
minha
certeza.
Verdade, eu dou um curso lá de feminismo, tenho um grupo de leitura, é M Lacombe o meu Instagram.
E é o nenenzinho, né? O que no Instagram tudo é menino.
Nenenzinho, é igual a nós. Nós somos brabas só no Instagram.
Amor. É a massa toda.
Um amor. Olha só. Nós vamos encerrar por aqui com a nossa. Ela, já que ela voltou, vamos explorar. Vamos. Ela vai cantar Aquarela do Brasil. Mas antes, eu tenho um recado para vocês. Estreia uma nova série documental original ICL no dia 28 de junho, às 8 da noite. A exibição vai ser seguida de um debate ao vivo com o Edu Moreira, meu querido e maravilhoso marido, Elô Vilela e Luiz Costa Pinto. A série se chama Orçamento Secreto. Denúncias do maior esquema de corrupção do Brasil. Garanta seu ingresso em iclconversar.com.br e para receber mais informações aqui do nosso Precisamos, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Isso aqui não é propaganda de Beth não, tá? Tá bom, minhas lindas? Ou acesse icl.com.br/precisamosconversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir o nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Se você quer as nossas dicas dos livros, onde é que encontra, a série que a gente fala aqui, tudo tá nesse grupo. Não vai ficar me perguntando pelo direct no Instagram, não, que eu não vou responder um por um. Vai lá no nosso grupo, tá bom? Então, um beijo e agora, Açucena!
Vambora! Eu vou tentar trocar a palavra mulato ali, com todo respeito. Vambora, vamos tentar aqui. Em uma ode a Gal Costa.
Sempre, né?
E aí vocês cantam comigo também. Vai. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu canarinho isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil, pra nós. Que o nosso Brasil entre campo, Mili.
Ah, que o nosso verdadeiro Brasil entre. Hendrick. Um beijo. Até a semana que vem.
2026 é ano de eleição. E os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço e até o dia 28.